eu acabei tendo que participar mais do que acho que eu devia ter participado. Eu lutei, acho que tinha essa questão do empoderamento que era muito importante para mim, mas foi uma briga muito grande, sabe? Foi um desgaste emocional muito grande ao longo da gestação e do parto. E eu queria que isso fosse diferente. Enfim, o que eu posso falar é que a gente possa tentar confiar um pouco mais e se entregar.
O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Bom, eu, enfim, sempre quis ser mãe, isso era uma questão já muito clara para mim, né? Então, enfim, ao longo da minha vida, ao mesmo tempo, eu fui conduzindo muitas coisas do aspecto profissional que foram fazendo essa decisão ser sempre postergada. Então, eu terminei a faculdade, fui fazendo mestrado, doutorado, mas eu sempre tinha aquela luz, aquela coisa de que eu queria ser mãe e que isso tinha que entrar em algum momento. Então, assim, terminei o doutorado já com aquela vontade enorme de ser mãe. Eu tinha, acho que, 33 anos na época, né? Hoje minha filha já tem 2 anos e meio. E, enfim, aí, nesse meio tempo, terminei o doutorado e virei pro meu marido e falei, e aí, vamos? É agora? Ele estava ainda reticente sobre se era o momento, se ia ser, enfim, uma série de questões, né? E eu falei, olha, eu quero, ele sempre soube e tal. Aí a gente chegou à conclusão e falou, ah, vamos tentar então, vamos começar a tentar. E aí foi assim, no primeiro mês que a gente tentou, a gente engravidou. Foi uma coisa muito rápida e, de uma certa forma, foi desejado, mas pegou a gente meio desprevenido, porque a gente acreditou que ia levar um tempinho até as coisas engrenarem. Então eu vou contar um pouco da gestação, porque eu acho que ela é muito assim, ela faz parte do parto, né? O parto foi meio que uma culminação, mas assim, ele foi o que foi por conta de todos os processos e os percalços que eu passei durante a gestação, né? Então, bom, eu sempre tive muito claro para mim que eu queria ter um parto normal, né? Não entrava nem muito nos detalhes se seria um parto humanizado, um parto natural, mas eu queria um parto normal, eu queria que a via de parto fosse uma via, a via que a gente foi naturalmente feita para procriar. Então, isso para mim era muito claro. Minhas irmãs tiveram todas partos normais, né? Então, nunca tiveram nenhum problema na gestação, foi tudo muito tranquilo. Para mim era muito natural que isso fosse acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia, lógico, o cenário obstétrico brasileiro não é algo tão favorável a isso. Então, eu entendia que eu tinha que ter escolhas bem assertivas para conseguir conduzir esse parto que eu tanto desejava, né? Então, acho que basicamente a minha gestação foi uma grande via sacra, assim, indo atrás dentro do contexto onde eu vivo, né, que é um contexto de uma cidade grande como São Paulo, que tem muita opção, né, de possibilidades de parto, mas eu fui tentar ir atrás daquilo que mais fizesse sentido no meu contexto, enfim, que se encaixasse a minha realidade, né. Então, tentando entender, assim, um pouco o meu lugar, né. Então, eu fui atrás de casa de parto, fui atrás de equipes humanizadas, equipes muito, equipes mais, digamos, como que eu vou dizer, mais caras, mais seletivas, né? Enfim, fui atrás um pouco de tudo para entender o que fazia parte do meu contexto. Então, assim, eu tinha um plano de saúde bom, porém eu não tinha disponibilidade financeira de arcar com uma equipe completa humanizada. Então, falei, putz, não vai dar nesse sentido. Aí as casas de parto, eu tinha um certo receio, enfim, acho que vale colocar aí que eu tenho uma irmã médica, né? Então, ficava um pouco essa sombra, assim, esse medo desse parto não medicalizado, desse parto fora do ambiente hospitalar, dos riscos, né? Então, eu não me sentia muito à vontade na casa de parto, mas eu falei, ok, vai ser então um parto hospitalar, mas aí... Então, também não confio muito nos médicos de convênio, né? Assim, que eles não vão conduzir, conseguir conduzir um processo que eu consiga chegar nesse parto que eu desejo. Então, Fiquei ali batendo cabeça nessa via sacra, tentando entender, no meio de todas essas possibilidades, onde eu me encaixaria, né, nessa grande gama. E isso, assim, levou muito tempo na minha gestação. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Isso foi se arrastando até o segundo trimestre, assim. Era uma coisa que me deixava muito ansiosa. Era um motivo de muita discórdia entre meu marido. Às vezes eu falava, não, eu vou pagar logo, vou me endividar, pegar um empréstimo. Ele falava, não, mas a gente tem que entender nosso contexto. Enfim, a gente foi passeando aí por muitos lugares até eu chegar à conclusão de que eu não ia ter num hospital particular com plantonista, que tinha grandes taxas de cesárea, e que eu ia ir para o SUS. No final das contas, eu trabalho dentro de uma universidade, e lá existe um hospital universitário, né, que atende o SUS, e aí eu acabei conduzindo todo o meu pré-natal nesse hospital, com os profissionais de lá, que são muito bons, e estava caminhando para ter o parto lá. E aí a gente conversou bastante, virou um pouco uma questão até ideológica, a gente falou, não, vamos defender, é onde eu trabalho, é onde eu defendo, então vamos também ser paciente dali e tudo mais. E acabou que tinha uma médica lá que eu conhecia, que eu relativamente confiava, era colega da minha irmã, então eu fui passando com essa médica durante a gestação. Mas aí a gente chegou no formato assim, vamos então tentar pelo menos conseguir contratar uma enfermeira obstetra ou uma obstetriz para conseguir fazer o que a gente chamou do famoso parto de guerrilha, né? Que é tentar ficar em casa, não se entregar ao hospital, né? Ficar em casa o máximo possível para chegar realmente no hospital só nos finalmente, né? Só já com uma dilatação bem avançada, um trabalho de parto já bem avançado. Então a gente fez assim, consegui entrar em contato com uma obstetriz, que gostei bastante, e a gente foi seguindo com o pré-natal público lá no SUS, lá no Hospital Universitário, e com o pré-natal dela em casa, que ela ia lá e tudo mais. Isso já estava começando no terceiro trimestre, né? No terceiro trimestre, fui fazer um ultrassom, e nesse dia eu fui sozinha, por acaso, e aí o médico virou e falou assim, ficou uma cara de preocupação, assim. Falou assim, você é vegetariana? Aí eu olhei e falei, nossa, que pergunta é essa? Eu falei, não, por quê? Ele falou, você come bastante proteína, bastante carne? Eu falei, sim, como? Ele, você fuma? Você bebe, usa drogas? Eu falei, não, né? Ele falou, porque você teve uma queda no percentil de crescimento do bebê muito grande. Então, até então, o percentil de crescimento da minha filha estava em torno de 50 e poucos, que isso significa que é um bebê que está na média do tamanho, não é nem o maior, nem os menores. E esse percentil caiu, assim, em menos de um mês para 18%, né? Falou, olha, não tem problema nenhum ser 18 ainda, só que teve uma queda muito brusca em pouco tempo. E isso pode ser um indício de que seu bebê venha a desenvolver uma restrição de crescimento intrauterino, né? Significa que o bebê começa a parar de se desenvolver como ele deveria, ele começa a parar de crescer. Isso significa que tem alguma obstrução, enfim, tem alguma falha no aporte de tanto de nutrientes quanto de oxigênio. Então, ou algum problema relacionado à trombofilia, ou algum problema, enfim, nas artérias, né, que ligam ao bebê. Então, aí naquele momento eu fiquei super assustada, saí do ultrassom sozinha, assim, extremamente preocupada. Falei, meu Deus, né? Minha filha não tá crescendo dentro de mim, ela vai morrer, sei lá, vou ter que tirar ela super cedo, tava com 28 semanas, né? E aí, a partir daí, eu levei essa questão pra médica lá do hospital universitário e ela falou, olha, por enquanto tá 18%, tá tudo tranquilo. Ela falou, a gente começa a se preocupar quando diminui menos de 10% e a gente começa a acompanhar mais de perto. Mas a partir daí eu sentia que todas as consultas ela tinha uma certa preocupação. Acho que tem um pouco a ver do fato dela conhecer minha irmã e tudo mais, ela tinha um certo zelo extra, mas ela sempre media minha altura uterina, minha barriga, e ficava com uma cara assim de pulga atrás da orelha, e aí me pedia fazer, então vamos fazer ultrassom. E eu comecei a fazer muito ultrassom, assim, eu fazia muito, muito mais ultrassom do que era previsto no sistema público. Então, assim, praticamente todo mês eu tinha que fazer um ultrassom, né? E ela falava, não, tá tudo bem, deve ser um bebê pequeno, provavelmente um bebê pequeno, o que era uma coisa que não me convencia, porque, enfim, eu e meu marido somos muito altos, nós nascemos ambos com mais de 4 quilos, então Eu falava, não posso ter um bebê, não faz sentido eu ter um bebê pequeno, sabe? Não, é, não tem como ter uma constituição física dessas vindo de nós dois, assim. Então, começou ali uma tensão muito grande a partir das 28, a gente começou a ficar, enfim... super preocupado, a gente ouviu o que a obstetriz falava em casa, ela falava, olha, realmente, ela palpava, aí falava, esse bebê tá muito pequeno, você tem que comer mais. Aí começou uma maratona pra engorda ali, né? Então, refeições de 2 em 2 horas, e muita proteína, e comendo ovo. Juro, eu comecei a comer muito a partir das 38, mais ou menos, porque o gráfico começou a piorar e realmente começou a cair, né, esse percentil. E eu comecei a comer que nem uma louca e tentar ficar mais tranquila, tentar repousar, mas assim, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando ainda, não recebi nenhum tipo de afastamento, enfim. E a coisa foi se encaminhando, né, nesse jeito. Aí, com 37 semanas, eu perdi o meu tampão. Fiquei feliz, mas não tanto, porque eu sei que muitas vezes isso não quer dizer grande coisa, né? E realmente, continuei. 38 semanas, eu já estava naquele momento, assim... cansada, sabe? Tava me sentindo muito cansada, eu ainda trabalhando, e aí com 37 semanas, eu fui na consulta com essa minha médica no HU, e ela falou, bom, fez a consulta, tudo bem, ó, tá diminuindo o percentil, mas tá sob controle, fica tranquila, tá mais de 10, a gente vai conseguir chegar até o fim, já estamos no fim, né? E é isso, ela falou, bom parto. E eu vou sair de férias. Aí eu fiquei meio assim, porque por mais que não fosse ela que ia fazer meu parto, eu esperava que ela me acompanhasse até próximo, né? Até o momento, até quando eu tivesse em vias de parir. Então quando ela falou, bom parto, tchau, eu fiquei, meu Deus, e agora? E ela sempre deixou muito claro, olha, você não é minha paciente, você é paciente do hospital e tudo mais. Então, em dado momento, enfim, você vai passar por outros médicos. E aí, com 38 semanas, eu tive que fazer meu acompanhamento semanal lá no pronto-socorro do hospital. E aí eu fui, assim, foi uma médica que tava meio de mau humor lá. Falei, olha, eu tô muito cansada, eu tô com um percentil baixo, eu não sei se eu não deveria já estar em casa, tô trabalhando 40 horas, tô... E aí ela foi bem sensível, me ignorou o que eu falei, falou, olha, você tá no percentil 10. Eu falei, percentil 10 já configura a restrição. Ela falou, não, é a partir de 9. E aí eu fiquei muito brava, falei, como assim? Ela meio que me dispensou, do tipo, vai trabalhar, não vou te dar licença. E eu super cansada, preocupada. E aí, enfim, aguentei mais uma semana, cheguei nas 39 e pouco, 39 alguns dias, comendo que nem uma louca. Cheguei lá na consulta com uma outra médica, né? E ela falou, olha... Eu vi aqui que seu percentil tá 10, a gente vai fazer um ultrassom agora. Se cair, você vai ser internada já para indução, porque você tá beirando as 40 semanas. E, enfim, se configurar a restrição de crescimento mesmo, esse é o protocolo. Aí eu falei, tá bom, imagina, não vai ter caído, eu tô comendo que nenhuma. Eu engordei, sem brincadeira, acho que eu engordei uns 3 quilos em 15 dias, eu tava comendo muito. E aí, a médica que me fez o ultrassom, também no hospital, falou, caiu, percentil tá 2, 2 é assim, limite, né? E aí ela falou, olha, o que me preocupa é que seu líquido também tá começando a ficar baixo, então a gente vê que você realmente tá meio na reta final, assim. Eu falei, mas ela vai querer me induzir agora, eu falei, se eu induzir agora, não vai dar nada, eu tava com, sei lá, 1 centímetro de dilatação, não tava sentindo contrações, nada muito efetivo ainda, tudo muito leve. E aí ela falou, olha, eu acho que se você internar agora, realmente essa indução dificilmente vai dar certo e provavelmente você vai acabar numa cesárea. Mas ela ainda deu uma, tipo, eu acho que dá pra esperar até as 40, que era o quê? 2, 3 dias dali, né? E aí eu me agarrei um pouco a isso, voltei na médica que estava me atendendo, ela falou, 2%, vamos internar já. Eu falei, não vou internar agora, não. Falando com a obstetriz por mensagem, assim, foi um momento muito, muito tenso. Eu e meu marido, não vamos internar, a gente decidiu, a gente não vai ficar aqui. Ela falou, não, mas tem que internar. Eu falei, não vou, se é 40 semanas eu tenho ainda 3 dias, esses 3 dias eu posso entrar em trabalho de parto. Aí ela começou a fazer meio um terrorismo, olha, eu não vou assinar a sua saída, você vai ter que se responsabilizar. Eu falei, não, tudo bem, me responsabilizo. Assinei, ela falou, olha, então fica de olho, porque se parar de mexer, você vem aqui na emergência. Aí eu falei, nossa. Aí pronto, aqueles 2 dias foram meio que um pesadelo, né? Porque eu ficava assim, meu, tá mexendo, não tá mexendo, deixa eu comer um chocolate pra ver se mexe, deixa eu comer algum doce. E aí eu comecei a, que nem uma louca, fazer tudo que eu podia, que eu falei, não, eu preciso entrar em trabalho de parto. E eu, de fato, comecei a sentir algumas contrações mais incômodas, mas eu acredito que eu ainda estava na fase de preparação, não era nada muito efetivo. Mas aí eu chamei minha obstetriz, ela fez acupuntura em casa, moxabustão. Eu já estava tomando um monte de coisa, óleo de prima, homeopatia, estava fazendo tudo já há alguns dias e me intensifiquei nesses 2, 3 dias. Mas de fato que, assim, emocionalmente, eu tava um bagaço, assim. Então eu tava... Eu lembro de começar a caminhar pela rua, que nem uma pessoa meio perdida, assim, olhando pro além, do tipo, meu Deus, eu não acredito, né? Que vai acabar nisso. E tentando caminhar para tentar estimular o trabalho de parto, muito, muito difícil. E aí a minha irmã... enfim, eu caí também na besteira de falar para ela que eu tinha fugido do hospital e tal. Ela me liga. Fala, ah, eu posso ir aí na sua casa? Vamos conversar e tudo mais. A minha irmã é bem mais velha do que eu e tal. Ela foi lá em casa, a gente pediu uma pizza, ela foi conversando, ela falou, Paulo, acho que você tá com medo, assim, de se entregar e, enfim, vamos pra essa indução. Você tá numa situação que realmente não é uma situação tranquila, pode ter um desfecho ruim a qualquer momento. Mas eu queria acreditar que ia dar certo. Aí ela falou, ela dormiu lá em casa, ela falou, eu vou com você na internação. E aí no dia seguinte a gente foi, eu, meu marido e ela. Parecia que eu tava me entregando, sabe? Era muito estranho, parecia que eu tava me entregando pra polícia, sabe? Tanto que eu tava tentando driblar esse sistema e fugir, assim, de tudo pra conseguir ter meu parto normal. Mas aí eu cheguei lá na admissão, eu expliquei, né, que eu tava indo pra indução, né, por conta da restrição. Eles, foi tudo muito tranquilo, eles me examinaram e falaram, olha, você já tá com 3 de dilatação. Ela fez uma amnioscopia, né, pra ver meu líquido, né, e falou, olha, seu líquido tá bem transparente, tá tudo ótimo, vamos começar a indução. Aí eu já fiquei super animada, né, e veio um médico muito experiente lá do hospital, acho que ele era um ex-diretor, ele veio falar comigo pessoalmente, foi super atencioso. Ele falou, olha, não vou mentir pra você, a indução vai demorar pelo menos 24 horas, mas você tá com uma bebê muito pequena, né, que tá muito encaixada, ela tava muito bem posicionada, ela tava muito baixa já. Ele fez um exame de toque, falou, olha, você não quer fazer aqui um exame de toque em você mesmo? Ele me deu uma luva e falou, olha aqui, você tá sentindo aqui? Ela tava realmente já muito, muito lá embaixo, assim. E ele falou, vai ser muito tranquilo, ele falou, provavelmente vai ser rápido. Ele falou, fica tranquila, a indução é um método... reconhecido, mais de 50% dos casos viram parto normal. A ocitocina que a gente vai colocar com muita parcimônia, não vai ser nada que vai te fazer passar mal de dor e tudo mais, fica tranquilo. E aí eu fiquei já super esperançosa, falei, não, vai dar certo, meu parto vai rolar com indução, com ocitocina, com o que quer que seja. Enfim, na verdade, eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar, não era só, eu tinha e ainda tenho muito medo de procedimentos cirúrgicos, assim. Então eu tinha realmente muito medo da cesárea, não era só uma questão de entender que o parto normal era melhor para mim e pro bebê, era realmente um pavor mesmo de pensar em estar deitada numa sala cirúrgica, de ser cortada, anestesiada, tudo isso parecia um filme de terror para mim. Então eu realmente estava me agarrando à possibilidade de ter esse parto para eu não ter que passar por isso. E enfim, a coisa foi indo... começou a indução, primeiro comprimido, comecei a sentir minhas contrações, estava lá super confiante. Aí, estava com uma certa fome, falei, ah, não posso comer alguma coisa, né? Aí eles ficaram me enrolando um pouco, né? Me deram só umas bolachinhas, um achocolatado. Eu fiquei, ué, mas e o almoço, né? Tá na hora do almoço e tal. Aí teve a troca de plantão. Aí eu, super confiante, entrou um outro médico. Aí o outro médico chegou... me olhou, ficou olhando minha ficha, tudo que estava passando, tá, ficou quieto, examinou outras pessoas. Aí ele começou a olhar meu cardiotoco. E tinha lá as contrações, eu estudei tanto nessa gestação que até isso eu já estava meio sabendo como funcionava. E eu tinha certas desacelerações e tal, mas eu achava que estava tudo bem, assim, que fazia parte das contrações. E ele ficava olhando, ele falou, olha, esse cardiotoco não tá muito legal, não. Aí eu, ah, meu Deus, já vai achar problema aí. Aí ele saiu, depois ele voltou de novo, continuou observando, falou assim, olha, esse cardiotoco não tá muito bom. Ele falou, vamos fazer uma meniscopia de novo para ver como que tá? É, a meniscopia é um exame que, acho que nem todos os lugares fazem, mas é um exame como se fosse com um cilindro de transparente, de acrílico, alguma coisa nesse ponto, que eles introduzem na vagina e tentam olhar, através do colo do útero, tentam olhar como que tá o líquido da bolsa, né? E, enfim, eu tinha feito uma primeira vez, estava o líquido bom, essa segunda vez ele foi colocar, e aí que tá uma questão que acho que eu só fui entender meses depois, mas no momento eu não entendi, e isso que eu acho muito complicado de violência obstétrica, porque eu vejo que é muito mais amplo do que uma violência física ou verbal, mas eu acho que a violência ela já existe no momento que você não explica direito as coisas que você está fazendo para o seu paciente, assim, qualquer profissional de saúde, sabe, ele tá fazendo alguma coisa, ele, por mais que às vezes o paciente não entenda, enfim, eu acho que grande parte dos pacientes tem plena condição de entender, sabe, um procedimento explicado minimamente, mas por mais que o paciente não entenda, acho que é uma forma de respeito ao corpo do outro. Então, assim, naquele momento ele fez a meniscopia, mas ele fez alguma coisa lá que eu não entendi. Depois a minha irmã me explicou que ele fez, parece que chama algo como mobilização, que ele meio que empurrou, porque como a cabeça dela estava muito encaixada, formou como se fosse uma bolsa de líquido amniótico e o resto do líquido continuou acontecendo, mas aquilo ficou isolado. Então, quando ele mobilizou, ele meio que empurrou a cabeça para vir o líquido, ele viu que o líquido, na verdade, não estava claro, muito pelo contrário, estava bem escuro já, com mecônio. E aí ele falou, olha, seu líquido tá bem escuro, ele falou, eu queria pedir permissão para romper a bolsa pra gente ver como que tá isso. E aí, assim, eu já também super armada, cheia de proteção própria, não queria deixar. Eu falei, não, mas não vai, pra que você vai estourar a bolsa? Não tô ainda no trabalho de parto. Comecei a ficar muito contrariada, assim. E a minha irmã me explicou, não, ele precisa ver e tal. Aí no que ele estourou a bolsa, todo mundo, no final eu acabei concedendo, né? Mas aí no que ele estourou, não saiu praticamente nenhum líquido, né? E saiu apenas esse mecônio bem escuro, né? E eu não queria acreditar, tudo que estava acontecendo, eu não queria muito acreditar. Ele falou assim, olha, a gente está com muito indício de que ela está começando a entrar em sofrimento. Ela tem essa questão da restrição de crescimento, que ela pode, a qualquer momento, receber menos oxigênio. Ela está com essas desacelerações aqui que estão estranhas no cardiotoco e agora a gente vê que o mecônio, tem um mecônio bem espesso, ela está com pouco líquido, mecônio grau 3. Ele falou, a gente vai ter que ir para uma cesárea. Aí eu olhei assim, desesperada, realmente não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele falou, olha, eu sei que você queria muito um parto normal, eu vi o seu plano de parto. A gente do Hospital Universitário, a gente é um hospital que preza muito pelo parto normal, a gente tenta fazer isso a todo custo, mas no seu caso a cesárea é uma cesárea necessária e a gente vai ter que fazer agora, ele falou. A gente vai ter que ir direto para a sala de cirurgia, tinha outra cesárea para fazer antes, você vai passar na frente. Aí eu falei, aí eu fiquei muito mal, falei, não, tá, deixa eu só ir no banheiro, eu queria ir no banheiro meio digerir, assim, sei lá, chorar. Ele falou, não, você não tá entendendo, você não vai levantar. E eles já me enfiaram uma sonda, falou, a gente tá colocando uma sonda, você não precisa ir no banheiro. E já começou, assim, aquele processo de guerra ali, do monte de enfermeira em cima de mim, e tirando a roupa e não sei o quê, e raspar. E eu comecei a chorar, tipo, desesperada, porque não era só essa questão de, putz, meu sonho do paranormal, mas era realmente um pavor. Eu tava ali, eu falei, meu Deus, eu vou ser levada pro abate, sabe? E aí a minha irmã veio, meu marido veio, falou, meu, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E eu falei, meu, mas eu tenho muito medo. Aí, enfim, você na maca, aí você já entra naquele centro cirúrgico, aquela coisa fria, gelada, aí era inverno, ainda tava mais frio ainda, aquelas luzes. Mas, assim, no momento que começou a cirurgia, na verdade começou a anestesia, a equipe de anestesistas eram muito, muito queridos, assim, eles foram muito sensíveis, assim, eles falaram, tá tudo bem, a gente tá aqui, seguraram minha mão, e foram dando anestesia, você vai sentindo como que tá, pegou super fácil a anestesia, eles foram fazendo aqueles testes, e eles, olha, a gente tá aqui, o que você precisar, e eu tava tremendo de medo, né, comecei tremendo de medo, depois já disseram que tinha a ver com o efeito da anestesia, mas eu tava tremendo, assim, de não consegui ficar parada, batendo queixo e tal. E aí começou a cirurgia. E meu marido, assim, meio com umas caras horríveis do meu lado, com muita aflição. E aí a cirurgia foi super demorada, ao meu ver. E parece que foi mesmo meio difícil, porque ela estava muito encaixada lá embaixo. Então, eles tiveram uma certa dificuldade de tirar ela lá de baixo. E eu comecei a ficar meio preocupada, que estava demorando, aquela situação, né, incômoda. Eu só queria que acabasse logo, assim, e demorava. E aí, quando ela nasceu, foi um clima bom, por incrível que pareça, assim, porque tinha muitos residentes, muitos estagiários, enfim, internos, residentes, e todos assim, nasceu, e falaram o horário, e brincaram que ia fazer uma pastral, mas assim, ao mesmo tempo eu estava extremamente aflita, porque ela não estava bem, né? Então eles tiraram, ela não chorou, fiquei preocupada, e aí eles já levaram para um canto com o pediatra, não foi uma coisa assim que teve muito... Mas eu falei, não, leva, que eu tava um pouco desesperada. E aí ela chorou depois. O apegar dela não foi muito bom no começo, depois melhorou. Mas aí, enfim, eu falei, tá, vai lá ver se... Meu marido vai lá ver se ela tá bem, né? E fiquei muito preocupada, mas depois uma enfermeira obstetra foi e me trouxe ela pro meu colo. E aí eu consegui vê-la. Ela era muito magrinha. Ela nasceu com 2,2 kg, assim, mas ela era pele e osso, sabe? Muito, muito magrinha. E aí ela estava em cima de mim com aqueles olhões, assim, e aí eu vi, me emocionei, falei, ai, ufa, ela tá bem, sabe, ela tá bem. Eu só queria que ela estivesse bem no final, assim, foi tudo uma grande luta para eu não ter que ir para essa cesárea, assim, eu queria negar até o último momento, mas no final, assim, durante a cirurgia, eu falei, meu, eu só quero que ela esteja bem, porque senão, nossa, não, acho que não ia ter estrutura para lidar. E aí ela tava bem, enfim... Terminou a cirurgia, fica aquele fim de festa, né? Só fica você ali, parece que te esqueceram. Aí eles já me trouxeram ela, me colocaram na recuperação já com ela, que eu achei muito legal isso do hospital, um hospital bem amigo da criança mesmo. Ela já ficou direto comigo, direto, não saiu de perto de mim, já começou a mamar, assim, vigorosamente, porque, coitada, eu acho que ela devia estar passando fome, né? Começou a mamar uma pega, assim, rápida, perfeita, sem problemas, e mamou que nem uma louca. Enfim, a amamentação foi tudo muito tranquilo, assim. Logo que aconteceu o parto, eu fiquei muito tranquila, assim. Eu falei, foi o que tinha que ser feito, ela tá bem, ela tá saudável. Ela nasceu menor do que eles estavam prevendo, sabe? Estavam prevendo com menos de 2,5, acho que 2,400 e pouco. Ela nasceu com 2,200, enfim, ela realmente... Não tinha ganhado nenhum peso nas últimas semanas. Foi uma coisa bem assustadora, assim, que estava acontecendo. E eu vi que aquilo era... Enfim, foi necessário. Mas aí passou algumas semanas, deu aquela tristeza, sabe? Aquela coisa do puerpério, assim, de... Putz, não deu, sabe? Eu tinha muita certeza que ia dar, assim. Eu sempre fui muito... Muito tranquila, no final da gestação eu tava muito tranquila com o tempo dela. Eu falava, não, ela vai vir, e as pessoas me apressadas, eu, não, tá tudo bem. Fiz muita preparação também, muita ginástica voltada para gestantes, muito trabalho no períneo e tudo mais para esse momento. Então deu uma certa frustração do tipo, meu, fiz tudo isso meio à toa, sabe? Me senti meio mal, assim. E aí, enfim, comecei a trabalhar isso na minha cabeça, mas, sei lá, a conclusão que eu tenho, assim, todo esse processo é que eu acabei tendo que participar mais do que acho que eu devia ter participado. Eu lutei, acho que tinha essa questão do empoderamento que era muito importante para mim, mas foi uma briga muito grande, sabe? Foi um desgaste emocional muito grande ao longo da gestação e do parto. E eu queria que isso fosse diferente, enfim, o que eu posso falar é que a gente possa... tentar confiar um pouco mais e se entregar e deixar a coisa acontecer um pouco mais, assim, seja, sei lá, indo atrás de uma equipe que vai te deixar mais tranquila, sei lá, fazendo alguma coisa que você possa fazer antes para que nesse momento você esteja tranquila, sabe? Eu não queria estar duvidando do médico, dele estar pensando no meu bem-estar, isso é muito desgastante, sabe? E é ruim para todos os lados, é ruim para a gente, é ruim para eles, e enfim. Foi todo um aprendizado nesse sentido e que acho que pra vida, assim, né? De eu tentar confiar mais, tentar delegar mais e criar condições para que eu possa confiar mais, né? Não adianta eu tentar confiar em algo que eu sei que não é do jeito que eu acho que é confiável, né? Então, fica esse aprendizado e que, sei lá, para as futuras mães, assim, que eu acho que é uma questão muito importante, é tentar um pouco deixar rolar, sabe? Assim, tem essa questão do empoderamento, mas tem um momento que você tem que deixar acontecer, e eu espero usar isso também para uma futura gestação que a gente planeja e tal, que dessa forma eu espero fazer de um jeito diferente.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!